Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2011. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e slides estão sendo transmitidos pela internet através do site www.pdg.com.br e que a apresentação está disponível para download na seção Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PDG, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Zeca Grabowski, diretor-presidente. Por favor, Sr. Grabowski, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos, tudo bem? Zeca falando. Como sempre, um prazer estar aqui conversando com vocês. Mais um trimestre. Os resultados operacionais que já haviam sido divulgados foram excelentes. O primeiro trimestre começou muito forte, dentro do nosso caminho para atingir o guidance do ano. Então, realmente, o mercado continua bastante bom por aqui. A gente continua bastante entusiasmado. O Michel vai estar falando mais em detalhes sobre esses resultados, sobre os resultados financeiros. Os resultados financeiros vieram totalmente em linha, consistentes, mais uma vez, números sólidos e dentro daquele caminho que a gente já vinha conversando com vocês de ligeira recuperação ao longo do ano, à medida que os empreendimentos antigos forem passando. Então, mais uma vez, os números da PDG vieram dentro do esperado e consistentes, tá? Michel e a turma vão falar em muito mais detalhes sobre isso. E eu vou me concentrar no último box aí da página 3, nos destaques e eventos recentes. Um assunto importante para esclarecer para vocês é: tivemos em 26 de abril a Assembleia Geral, a AGO, aonde foi aprovada a distribuição de dividendos. Vamos estar pagando dividendos de aproximadamente 187 milhões em 1º de julho. Foram aprovados também o balanço, todas as contas. Foram reeleitos o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, exatamente os mesmos membros de Conselho Fiscal, com uma alteração apenas. Tudo dentro dos conformes, mas teve um item que acabou gerando muito ruído no mercado, que foi um item que acabou sendo negado pela Assembleia, que é a remuneração limite para 2011, e que, na verdade, pareceu um problema maior e é muito mais um assunto, digamos assim, de um mal-entendido, de um problema burocrático que eu queria explicar para vocês de uma vez por todas. O que que aconteceu? Basicamente, a PDG, como vocês sabem, é uma empresa pulverizada com 75% a 80% da base acionária, investidores estrangeiros, e existe uma empresa de consultoria de voto para a Assembleia, chamada ISS, Institutional Shareholder Services, que não é a primeira vez e não é só para a PDG. Ela analisa os itens das assembleias das diversas empresas e recomenda voto. E no caso deste ano, a PDG, a gente tomou a decisão junto com o Conselho de estar usando, diferentemente do ano passado, aquela liminar do IBEF para não estar divulgando totalmente aberto, como a CVM pede, a remuneração do ano de 2010. Basicamente, não estaria divulgando a remuneração, a maior valor da remuneração individual. Ano passado a gente divulgou, várias empresas, inclusive as principais de diferentes setores, acabaram usando a liminar e com isso as comparações ficaram distorcidas e a gente teve uma publicidade exagerada na imprensa. E obviamente que, acho que a gente não precisa explicar muito, por razões óbvias de segurança, não interessa a ninguém ter essa publicidade toda. Esse ano a gente tomou a decisão junto com o conselho de usar a liminar do IBES e essa consultoria, a ISS, por política interna dela, tomou a decisão de, para todas as empresas que usaram isso, recomendar, como uma forma de protesto, vamos dizer assim, a não aprovação da remuneração teto do ano de 2011. Na verdade, é basicamente um protesto porque não propõe nada diferente, tanto que fica uma coisa meio esdrúxula, vamos dizer. Não aceita o número, não propõe outro. E, na verdade, o número de 2011 da PDG que a gente propôs é exatamente o mesmo de 2010. Não tinha nenhum crescimento nem da inflação. Então, não tem muita lógica aprovar o de 2010 e recusar o número de 2011, que, inclusive, é o teto. De qualquer maneira, passada essa GO com essa surpresa negativa desse voto, nós já tomamos as providências junto com os nossos conselheiros jurídicos. Tivemos a reunião do conselho logo em seguida à Assembleia, na sexta-feira passada, e a decisão tomada foi, seguindo o conselho desse escritório de advocacia e de acordo com as exigências da CVM, nós vamos estar, nos próximos 45 dias, convocando uma nova Assembleia, no caso vai ser uma AGE, para tratar exclusivamente ou quase exclusivamente disso, talvez tenha algum outro tema na pauta, e vamos resolver o problema. Enquanto isso, já falamos com alguns dos principais acionistas estrangeiros, que também, ao entenderem o assunto, ficaram surpresos e falaram que não teriam problema nenhum em mudar o voto, mas, de qualquer maneira, se não for por essa mudança do voto, nós vamos resolver o problema divulgando a remuneração máxima. Se a gente não conseguir convencer essa consultoria, a gente vai atender, porque não faz o menor sentido ficar com esse assunto em aberto. Mas, em resumo, o assunto não foi um problema relevante, não tem nenhuma controvérsia entre acionistas, conselho e diretoria da PDG. A diretoria continua intacta, o mandato da diretoria vai até 2012, então não precisamos nem ser reeleitos. O conselho foi todo reeleito igualzinho. Então, desde essa assembleia e essa semana que passou, principalmente, tiveram vários boatos aí no mercado, principalmente de que eu e Michel estaríamos em pé de guerra com a companhia, ou com o conselho, ou com os acionistas, pensando na hipótese de ir embora da PDG. Isso não está no radar, não passa pela nossa cabeça. Então, só para deixar claro, evitar qualquer boataria por aí, estamos animados, ainda mais com o resultado desse de primeiro tri, estamos muito tranquilos de continuar por aqui tocando a PDG. Um outro assunto dos destaques, quer dizer, forte reputação e reconhecimento no mercado do Rio de Janeiro e da Bahia, quer dizer, as premiações que houveram da ADM do Rio de Janeiro e da ADM Bahia no Rio de Janeiro pela terceira vez consecutiva, a PDG é o destaque do ano, e na Bahia nós fomos pela primeira vez eleitos como a primeira empresa do ano em Salvador em 2010. Isso acho que já tem até a ver com o assunto branding. O assunto branding continua indo muito bem dentro do previsto, com investimentos não tão relevantes na divulgação da marca. Na verdade, até hoje não chega a R$2 milhões o valor investido. A gente já está conseguindo, e não pretendemos ter grandes novos investimentos institucionais na marca, a gente já está conseguindo um reconhecimento de marca a nível nacional. Em alguns locais a gente já acha que isso está até beneficiando vendas efetivamente. Salvador é um deles, realmente a nossa visibilidade ficou muito grande, então isso já está ajudando muito. A parte online com o novo portal também já deu um resultado bastante bom em número de acessos e leads de vendas de unidades através da internet, e nós estamos lançando, acabamos de lançar também um novo portal de relacionamento com clientes. Obviamente que esse assunto ao longo do ano é fundamental, quer dizer, esse ano, como a gente já vinha falado, é o ano de prestar atenção na parte de entrega de obras. A gente tem feito muito isso, vamos falar também em mais detalhes disso para frente. O ano já começou muito forte e dentro das expectativas, mas com certeza é um assunto que eu estou prestando atenção diretamente, essa parte de acompanhar as áreas de engenharia, entrega de obra, atendimento a cliente. Obviamente que nós temos muitos problemas, em alguns casos, talvez de 15% a 20% dos casos, as reclamações dos clientes são completamente procedentes, a gente tem tentado atendê-los da melhor maneira possível, mas em alguns casos eles têm muita razão em reclamar. Tem alguns outros casos que, obviamente, não tem tanta razão assim, é muito mais aquele estresse da ansiedade de receber o apartamento, conseguir ter o crédito aprovado, e realmente é uma época de muito estresse para as famílias que estão prestes a se mudar. A gente tem tentado lidar com isso da melhor maneira possível. Essa vai ser a tônica desse ano, porque nós realmente estamos caminhando para entregar as 35 mil unidades previstas ao longo do ano. É um número muito forte. No geral, acho que a boa notícia do TRI é que a PDG está operando em níveis de atividade muito altos, e já não é o primeiro trimestre que a gente consegue fazer isso, e os números continuam muito consistentes e dentro da previsibilidade de sempre. Então, vou passar a palavra para o Michel para ele continuar a falar, depois a gente volta nas perguntas e respostas. Obrigado.
Bom dia, pessoal. É o Michel falando. Continuando na página 3 de eventos recentes, indo para a parte de taxas operacionais, só comentar o que já tinha sido exposto antes, mas a gente lançou 1,76 bi, com 1,7 de venda, VSO de 29%, expectativa do ano ainda ficar entre 25 e 30, no trimestre a gente está vendo uma expectativa ainda bem forte de venda, a gente não está vendo desaceleração de venda, esse trimestre ainda é favorecido com os feirões de caixa, o que melhora a nossa performance no média-baixa, que teve uma performance mais fraca ao longo do primeiro trimestre. Então, acho que a mensagem continua com ritmo forte. A gente achava que poderia ter uma desaceleração devido à taxa de juros. Na verdade, a gente não viu nenhuma. Tá? E todos os segmentos estão respondendo muito bem. Tá? Média alta, alta, média e o econômico. Então, a estratégia continua a mesma. Eu acho que o principal dado aqui, foi o que o Zeca tinha comentado anteriormente, foi exatamente a entrega de 8.500 unidades no trimestre. A gente tem como meta entregar 15 mil ao longo do ano, tá? Até abril. A gente tem a meta de entregar 15 mil ao longo do semestre, então de janeiro até abril, 8.500 unidades. O que eu acho importante desse dado, a gente tem conversando muito com os investidores. Eu acho que a principal dúvida que recai sobre a gente é a capacidade de integração e de gestão da Agri, tá? Depois eu comento um pouco mais desse ponto, mas está indo super bem. E exatamente a capacidade de integrar todas essas plataformas e entregar esse volume de obras, tá? A gente sabe que o nosso desafio desse ano é entregar essas 35 mil unidades, mas eu acho que já anualizando, a gente já está indo para um patamar de novo de janeiro a abril, 8.500 unidades, já estamos quase chegando a 27 mil anualizadas, primeiro trimestre faz 15 mil, tem chance de ser até um pouquinho de nada melhor do que isso. Então, acho que até hoje nenhuma incorporadora no Brasil, nesse prazo que a gente está falando, desde que começou essa onda de IPOs em 2005, nenhuma conseguiu entregar tanta quantidade. Tá? A Júlia vai falar um pouco mais desse item mais na frente, mas a gente está bastante satisfeito. A gente está vendo que as decisões que a gente tomou no passado, em relação à Agri, as decisões foram corretas e demoram tempo para se materializar, mas elas estão acontecendo. Tá? E entrando em resultados financeiros, a gente vai para a receita de 1,51 bi. Aqui, na verdade, tem um item que a gente podia ter sido melhor no trimestre, foi uma decisão estratégica nossa ter feito propositalmente isso. Internamente, a gente trabalhava, provavelmente a gente podia ter mais uns 70, 80 milhões de receita no TRI, só que a gente propositalmente estava com a política desde o terceiro trimestre do ano passado de na Agri forçar distratos que não haviam sido feitos no passado. A carteira da Agri está praticamente limpa hoje em dia, eu diria que se tiver mais distratos deve ser na ordem de 70, 80 milhões para ser feito. Esse TRI a gente fez basicamente 150 milhões de distratos. O que acontece com o efeito do distrato é que você perde a receita toda reconhecida no ano passado, mas como a Agri está muito bem vendida, tá? A Agri, dentro da plataforma PDG, está se destacando em relação a vendas, é muito confortável de fazer esse processo e naturalmente melhorar a própria carteira da Ave. Esse era um dos processos que a gente tinha que consertar lá de trás em conjunto com a Ave, e atacamos. Está sendo bem suave esse processo, mas um trimestre em relação a distrato acaba. Indo para o segundo ponto, a gente faz uma margem bruta ajustada de 28,9%, quase 29%. Tá? O importante é, a gente continua trabalhando naquele canal de 28% a 30%. À medida que você vai entregando obras, você ainda continua pressionado por margem de obras passadas da Agri. Eu acho que o interessante, quando você quebra a Agri em duas partes, a Agri antiga e a Agri nova, a gente já está trabalhando na Agri nova, na margem, ao redor já de 33% a 35%. A margem antiga, de fato, como a gente sabia, é ao redor de 24%, 25%, principalmente pela Clavin Segal. Está passando, a boa notícia é que à medida que a gente entrega as obras exatamente como planejado, essa parte ruim começa a desaparecer e é coisa de mais alguns trimestres e esse legacy, esse passado de margem baixa desaparece. Lembrando que margem bruta ajustada nossa vai para o patamar de 35,2%. Então, assim, acho que assim, é exatamente essa teoria de ter ajustado as curvas, o estouro de obra ao longo das curvas e aos poucos, ainda timidamente dentro do resultado, aparecendo os novos empreendimentos da Agri. Esse negócio começa a ter força mais no segundo semestre, ainda é pouco em contribuição de resultado, mas acho que a nossa política foi correta. Ao invés de ficar fazendo solavancos de one-off aqui e one-off ali, margens relativamente reais, a gente preferiu trabalhar nesse canal e essa expectativa de mais um, dois trimestres à medida que desapareça o histórico passado de Clavin Segal dentro de Agri. E aí, com isso, a gente fica com a melhor parte de Agri, onde a turma está focando. Tá? Outro ponto importante, EBITDA, a gente vai para os 360 milhões, já com a margem EBITDA de 24%. A gente acredita que ainda tem mais para ganhar na margem EBITDA ao longo do ano. Naturalmente, você tem diluição de custo, o receitamento tende a voltar a aumentar, como eu tinha comentado, e lucro líquido, a gente fica com 239 milhões, já chegando à margem de lucro líquido de 16%, e um return on equity também de 16%. Então, gradativamente, aquele caminho de ir recuperando rentabilidade, o importante nesse patamar que a gente está hoje em dia, já é muito parecido com o patamar médio do ano passado. Tá? Então, à medida que você vai entregando obra, trazendo, se livrando um pouco desse passado de resultado baixo, integrando as operações, ganhando visibilidade, ganhando economia em escala em relação a marketing, é uma linha que foi muito bem no trimestre. DNA, eu diria que de forma geral, bem controlado. A gente fala ao redor de 80, 85, esse patamar vai ser entre 80 e 90. A gente acha que ainda tem mais espaço para cortar custo. É algo que a gente vai fazendo ao longo do ano. Tá? Então, como conclusão, eu diria assim, que a gente está... Eu acho que está muito satisfeito, assim, cada trimestre nosso está sendo consequência de decisões certas tomadas lá atrás. Agora, no mercado imobiliário, decisões certas demoram muito tempo para aparecer, como decisões erradas também demoram muito tempo para aparecer. Eu acho que a decisão da incorporação da Agri foi espetacular, a equipe da Agri foi maravilhosa, surpresa, super integrada, a gente já consegue pensar junto com o Beto no todo de PDG. Eu acho que é isso que anima a gente bastante. E eu acho que o mercado um pouco tinha muita dúvida em relação a gente de será que vocês são capazes de integrar? E será que mesmo integrando, vocês são capazes de entregar? Eu acho que tem um desafio aí de entrega que é super complicado. A Júlia, de novo, como eu falei, vai destacar melhor o número, mas o crescimento é muito forte em unidades entregues. Nenhuma incorporadora fez isso até hoje nesse patamar. A gente sabe que tem que crescer o patamar, mas o crescimento que a gente tem que fazer a partir de agora é menor do que o salto que a gente já deu. Então, eu acho que essa é a mensagem importante. E no dia a dia aqui, continuamos. Busca, foco é rentabilidade, buscar projetos onde se ganhe dinheiro. A gente não faz lançamento por fazer. Não tem necessidade de focar num segmento específico por fazer. Cada projeto é buscando rentabilidade. E nisso aí resumo da ópera em execução super programada, entregar o que precisa e ganhar dinheiro. Esse é o nosso foco que a gente está no nosso dia a dia, que sempre foi desde o início. Tá? Eu vou passar para a Júlia, para entrar um pouco na página 4 em diante.
Oi, bom dia a todos. Vou falar um pouco rápido dos dados operacionais, dado que não é novidade para vocês, e provavelmente hoje vocês vão ter uma manhã bem cheia, né? Na página 4, as mostras de lançamentos foram de 1,76 bilhão, 67% de crescimento se comparado com o primeiro tri de 2010, sendo que atingimos 19% do ponto médio do guidance anual, o que nos deixa muito confortável de fazer 40% a 45% do guidance anual no primeiro semestre de 2010. Indo para o próximo slide, a gente consegue mostrar a evolução das vendas no trimestre. Esse número foi de 1,7 bilhão, 26% maior do que o primeiro trimestre de 2010, sendo que do total das vendas, 605 milhões foram de vendas de lançamento do próprio trimestre e quase 1 bi foram de vendas de estoque, que resultou num VSO de 29%. Como o Michel falou, a gente está bem animado para o segundo trimestre, está mostrando um nível de vendas muito bom, mas ainda continuamos com a expectativa de 25% a 30% de VSO por trimestre. No slide 6, podemos ver a segmentação de renda e a distribuição geográfica. Nesse trimestre, lançamos mais um pouco na média renda. Um dos motivos foi que nos dois primeiros meses não lançamos quase unidades elegíveis ao programa Minha Casa Minha Vida, dado que a revisão do preço ainda não estava valendo, ou seja, a gente não estava conseguindo lançar com um novo preço. Vale ressaltar que o foco da companhia é rentabilidade, como o Michel mesmo mencionou, e unidades abaixo de 500 mil, que é basicamente funding SFH e Minha Casa Minha Vida, né? Como você pode ver no gráfico à direita, as vendas ainda estão muito boas nesse segmento, entre média e baixa renda. 80% das nossas vendas ficaram nesse segmento. Falando um pouco mais sobre a distribuição geográfica da PDG, é importante enfatizar que a nossa estratégia é ganhar eficiência nas praças que a gente já está hoje em dia, que é com o intuito de ganho de escala e, principalmente, ter demanda suficiente para manter uma estrutura de DNA boa, qualificada e um management team bom. Ou seja, você quer manter a mesma eficiência que você tem em São Paulo, no Rio, na Bahia, nas outras praças que a gente está. Indo para o próximo slide, como o Michel já mencionou, mostramos as unidades entregues da PDG e o cronograma estimado de entrega. Hoje a gente possui uma estimativa para o semestre de entregar 15 mil unidades. Com o número mensal fechado até hoje, já alcançamos 56% dessa estimativa. Esse dado é extremamente relevante para a PDG, principalmente quando você analisa o crescimento anual. Você pega o mesmo período do ano passado, você tem um crescimento de 321%. Então, o maior passo a gente já deu. Mas a gente continua sendo neurótico nesse aspecto para cumprir o combinado com os clientes e, principalmente, para monitorar o cash flow da companhia. Indo para o slide 8, a gente pode ver a posição final de land bank do TRI, enfatizando que a gente não faz nenhum ajuste a valor de mercado, a gente só revisa a viabilidade no período antes do lançamento, que é o pré-lançamento. Então, hoje a gente tem conforto de manter manter a operação de 2 anos e meio a 3 anos de operação no nosso land bank. E também nos deixa conforto também para só olhar os terrenos mais oportunísticos e priorizar o swap deal. Então, justamente para também monitorar o cash flow da companhia. E outro ponto relevante no land bank é falar um pouco sobre das unidades que a gente tem. Então, a gente tem 93% das unidades abaixo de 500 mil, mostrando novamente o foco entre média baixa e baixa renda, onde as principais fontes de financiamento, como vocês já sabem, são SFH e Minha Casa Minha Vida. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro Thompson, que trabalha aqui com a gente de RI desde o IPO e já está na cápsula de planejamento estratégico de RI desde o começo.
Bom dia a todos, Pedro Thompson falando. Podemos observar que nossa receita líquida evoluiu 35% ao compararmos com o mesmo período de 2010, atingindo um patamar de 1,513 milhões. Destacamos também a consistência de nossa margem bruta ajustada por juros, ao compararmos com o quarto tri de 2010. Em relação ao EBITDA ajustado, atingimos 360 milhões com uma margem de equidade de 23,8, uma das maiores do setor. No último gráfico desta página, temos o lucro líquido, o qual atingimos 239 milhões esse tri, com uma margem líquida de 15,8%. No próximo slide, página 10, podemos observar a nossa estrutura de SG&A, a qual tivemos relativa diluição desses indicadores em função do VGV lançado. Vale lembrar que nossas despesas gerais e administrativas estão em linha com o nosso orçamento de 80 a 85 milhões por tri.
Agora
devolvo a palavra para a Júlia para a parte de endividamento.
Vou encerrar falando um pouco mais sobre os principais pontos de endividamento, né? Hoje a gente possui uma posição de dívida de 4,87 bilhões, basicamente concentrado em dívidas linkadas com a TR, que são basicamente SFH e debêntures da FGTS. Hoje, 67% da nossa dívida possui esse perfil, com uma taxa média de TR mais 10, e 28% são CAGIRO, com uma taxa que varia de CDI a CDI mais 2,5. Está bem confortável com o nosso nível de alavancagem, dado que a nossa duration é relativamente muito boa. O nosso endividamento é basicamente focado no longo prazo, o que permite um nível de alavancagem um pouco maior. Além disso, o net debt to equity não variou muito, variou 100 bips, foi para 52%. Então, a gente pode evoluir até 60% e depois diminui conforme o cash flow da companhia. Agora, a gente pode abrir para o Q&A.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Rafael Pinho, da Morgan Stanley.
Bom dia a todos. Zeca, apesar do teu discurso na abertura ter sido, acho que, bem claro, tinham ficado algumas dúvidas no mercado, algumas pessoas falando de movimentação, mas do management da empresa, mas acho que ficou claro pelo teu discurso, só queria confirmar que não tem nenhum tipo de movimentação sendo planejada. E aí a pergunta que fica, na verdade, mesmo sendo infundada aí ativa, seria entender o seguinte, sendo a PDG uma corporation, como é que funciona? Existe algum processo estruturado, já pensado por vocês, no caso de uma eventual substituição, tudo bem, não agora, mas numa eventualidade futura aí, da saída, seja de você, do Michel ou de mais alguém do top management, como é que funciona a sucessão? Existe alguma coisa estruturada?
Olá, Pinho, tudo bem? Bom dia. Bom, como ficou claro, não tem nada acontecendo, está tudo tranquilo. Não tem nenhum processo estruturado, até porque não tem nenhuma previsão disso no curto prazo. Eu diria, quer dizer, assim, pensando junto com você, pensando alto, eu vejo que o caminho da PDG vai ser sempre um processo interno. Eu não vejo a menor chance de um dia você ouvir a gente falar que está na rua com o Headhunter procurando um CEO para a PDG. Isso não existe. Eu acho que o nosso modelo vai ser um modelo, à medida que as pessoas vão maturando aqui dentro, eventualmente elas passam para o conselho, continuam a nível de conselho, e internamente a gente vai promovendo a turma que veio de dentro da casa. Eu acho que é mais ou menos o mesmo modelo que acontece normalmente no mercado financeiro, quer dizer, você tem muita gente boa aqui dentro, muita gente com alinhamento de interesses, com stock option, com programas de remuneração variável e que estão aqui para ficar no longo prazo. Acho que a grande característica da PDG, eu acho que é aquela história, eu me vejo no futuro perdendo gente para ir para casa. Eu não vejo perdendo gente para ir para um concorrente. Então, eu acho que o caminho das pessoas aqui dentro, o caminho da sucessão natural dentro da PDG vai ser de evolução das pessoas que já estão aqui com a gente. Então, acho que esse vai ser o processo que vai acontecer na PDG com o passar do tempo.
Ok. Se você me permitir uma outra pergunta em relação ao mercado de uma maneira geral, você sabe, volta e meia são recorrentes as conversas a respeito de M&A no setor. Como nós sabemos que vocês são ativos, vocês têm ouvido falar alguma coisa, algum movimento potencial no setor, alguma coisa que vocês estejam envolvidos, tem alguma coisa mais quente que vocês estejam olhando, ou de maneira geral o setor está quieto em termos de M&A?
Pinho, Michel falando, se a gente estivesse comprando alguém, a gente não estaria falando assim, mas eu acho que só um ponto importante é o seguinte, eu acho que assim, o que está na nossa cabeça é que no patamar que o mercado está de preço, e à medida que o pessoal começa a virar fluxo de caixa positivo ano que vem ou no ano seguinte, você começa a ter valuations bastante atraentes, tá? De alguma forma, o nosso também, tá? Mas do mesmo jeito que a gente acha que a gente está barato, em absoluto, a gente acha que tem coisa barata no mercado também. Mas o problema de M&A é que não depende só de achar o alvo, não é? Você tem que combinar com o russo, não é? Então você tem que ter o outro lado querendo, tá?
Acho que só um comentário, a gente ouve muito e fala muito com os bancos, obviamente, toda hora aparece um banco aqui com a ideia perfeita para aquele momento, mas nós especificamente não estamos olhando nada, mas mesmo deals que a gente ouviu falar que quase saíram no setor e que fariam muito sentido, você continua sentindo aquela dificuldade do estilo das empresas. No final das contas, é um interesse pessoal, é um problema de empresa familiar que acaba fazendo com que os deals não saiam. Então, eu acho que o setor vai continuar nesse processo de consolidar as empresas grandes dominando realmente o mercado e as empresas médias, muito rentáveis algumas delas, mas continuando do tamanho de empresas médias. Eu acho que vão ter poucos deals acontecendo nesse setor. Essa é a visão que a gente tem hoje.
Principalmente dentro das... Você pode até ter pequenas empresas familiares ou fechadas ou pequenininhas que possam fazer uma joint venture, converter em participação societária. Esse é um movimento que a gente tem feito, fez até recentemente com a LN, trazendo para o grupo. Acho que tem outras empresas que podem estar fazendo esse caminho também, mas nenhuma grande fusão de impacto.
Ok, obrigado por cobrir também a parte de empresas fechadas. Acho que era até mais o foco da pergunta, dado que eu concordo com a visão de vocês como empresa aberta. Bom dia e obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Milman, da BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas, acho que uma é mais simples, acho que se você puder comentar um pouco na evolução da DNA, né? Quer dizer, que como acho que até o Michel tocou aí na explanação, mas ela ficou um pouco talvez acima do patamar que vocês vinham falando por trimestre, se tem algum motivo, a gente deve ver isso voltando para baixo. E também, se puder, passar uma ideia de qual proporção da sua receita está vindo de projetos lançados em 2010 e 2011, a gente só poder ter essa noção. Acho que seriam essas perguntas.
Nilma, Michel falando. Em relação ao DNA, a gente espera ficar entre 80 e 85 milhões. De novo, é muito difícil ter essa por trimestre, tá? É muito difícil ter essa precisão, se é 2 milhões a mais ou 2 milhões a menos. Uma iniciativa que a gente já fez no meio de abril, já foi cortar um pouco mais de despesa, tá? A gente acha que a gente cortou em despesas anualizadas já dentro do grupo algo como 8 a 10 milhões de reais, isso anualizado. Então, provavelmente, ao longo dos TRIs, eu só recupero aí uns 2 a 3 milhões no máximo. Agora, o nosso patamar é esse 80, 85 de novo. Eu não consigo precisar, de novo, se é um a mais, um a menos, e todo trimestre a gente vai calibrando para, se passou desse patamar, tenta cortar. E a gente já está percebendo o seguinte, aonde a gente vai conseguir ter muita economia é nessa parte de marketing, que a gente acha que começa a capturar algum nível de sinergia e baixando o custo geral de marketing. Essa é a nossa aposta para ganhar eficiência. Tá.
Eu acho que, dois comentários que valem. Eu acho que, quer dizer, a gente tem feito muito essa análise empresa a empresa. Tem empresa dentro da PDG que ainda está crescendo mais esse ano, tem empresa que está crescendo menos. Então, nas que estão crescendo menos, a gente já consegue ajustar melhor o tamanho da estrutura para o nível de atividade, fica mais fácil. Enquanto você está num crescimento acelerado, é mais difícil de você ir ajustando. Obviamente que no lado mão de obra tem a pressão de custos em geral, quer dizer, os dissídios que tem saído aí ao redor do país, estamos falando alguma coisa entre 7,5% e 10%. Então, obviamente que o dissídio a gente tem que acompanhá-lo e cumpri-lo. É, por outro lado, eu acho que não talvez muito para esse ano ainda, tem muita eficiência ainda na parte de integração, na parte de back-office para acontecer. Então, esse ano a gente está implantando o SAP na Agri, que já deve dar alguma melhora da eficiência e da integração, e acho que a partir do ano que vem, com certeza, a gente tem de novo chances de estar revendo toda essa parte de back-office da PDG e ter mais benefícios de uma maior integração entre as três empresas. Então, a gente está sempre de olho nisso, mas como o Michel disse, quer dizer, eu acho que esse ano o número esperado é por aí mesmo, por trimestre, fora bônus.
É, outra questão é a questão do Cielo da Receita, se puder endereçar.
Olha, como percentual de vendas, como percentual de lançamentos, vendas contratadas em receitas, ele está mais ou menos em linha com o ano passado como um todo. Tá? Então, nós estamos com despesas de G&A ao redor de 5% das vendas contratadas, 5,5% da receita bruta. Eu acho que vai ficar nessa ordem de grandeza, vai ficar semelhante com 2010. Acho que nós não vamos ter grandes melhoras em relação a 2010 no full year de 2011, não. 2010 acabou ficando em 4,8% da receita, o G&A.
Eu tava falando, a minha pergunta era quanto da receita reconhecida vinha de projetos de 2010 e 11.
Ah, desculpa, tinha entendido errado a pergunta,
não,
então.
Problema.
Então, eu tenho que calcular exatamente, mas provavelmente a gente deve estar falando de 30% a 40%, não mais que isso.
Tá bom.
Não, nem chega a isso. Só aqui com a Margarete e com Lara, previsão o quê?
Ah, eu acho que na Agra é uns 15% dos projetos lançados é que alcança, que veio da receita de lançamento desse ano, o Nilma.
E acho que no consolidado
grupos,
nosso...
No consolidado, não chega a 20%?
Tá, o número correto então é 20%.
Eu posso te mandar depois, Milton.
Tá, ok, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Rocha, do Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Acho que duas perguntas simples aqui. A primeira, acho que para entender um pouco como vocês estão enxergando o cenário de inflação de custo em obra, dada a exposição que vocês têm no Brasil inteiro, se tem alguma coisa que vale a pena ressaltar. E a segunda pergunta, um pouco mais estratégica, quer dizer, qual que é a visão de vocês para o setor de loteamentos, dada a margem alta que tem? Se vale a pena vocês pensarem em expansão disso, quer dizer, tem hoje só, sei lá, 2-5%, se é um canal de crescimento da companhia ou isso aí está um pouco fora do radar?
Fala, Guilherme, tudo bem? Zeca falando.
Beleza.
Vou começar pela tua segunda pergunta. Assunto loteamento, você tem razão, quer dizer, é um segmento com uma margem muito boa. A grande dificuldade de loteamento é você ter uma empresa que realmente consiga ter uma escala e consiga ter uma, vamos dizer, uma produção recorrente trimestre a trimestre. A outra coisa que a gente sentiu, a gente teve uma experiência grande, relevante em loteamento através da LDI. A LDI era dona da Cipasa, que a gente acabou de vender recentemente. Se você não consegue atingir uma escala relevante, você fica com uma empresa com muita dificuldade de previsibilidade. Então, para a gente que vive tri a tri, é muito difícil. E o segmento de loteamento, as desculpas são maiores ainda que no de incorporação. Dificuldade de aprovação, não consigo ter previsibilidade quando eu vou lançar. Então, realmente é um segmento que não é fácil você ter uma empresa na eficiência que a gente precisa. Eu acho que, fazendo um elogio público a terceiros, eu acho que a Alphaville é o único caso bem sucedido no Brasil de uma empresa de loteamentos que conseguiu atingir escala e consistência nos seus resultados. O que não quer dizer que a gente não preste atenção. A gente tem uma área de loteamento dentro da PDG, agora através da Agri. A Agri Urbanismo virou PDG Urbanismo. Tá? É uma empresa ainda numa escala pequena, tem feito bons projetos, bons lançamentos. Na própria PDG como um todo, a gente acabou tendo alguns terrenos grandes que a gente adquiriu, que acabaram virando projetos de loteamento. Então, a gente está tendo algumas ideias internas de, digamos assim, pegar tudo que a gente tem de loteamento, concentrar num braço só e tentar dar um foco e crescer isso no futuro. Mas ainda não está muito claro como isso vai acontecer. É um assunto relevante. A gente hoje tem usado mais isso para gerar terrenos para a nossa própria área de incorporação. A Goldfarb tem feito bastante isso, tá? Mas é um assunto que a gente tem prestado atenção, mas não tem nenhum plano grande ainda em andamento, não.
Guilherme, em relação ao Michel falando, em relação à pergunta de inflação, eu acho que o que é um pouco o sentimento nosso geral? A inflação não está fora de controle, não é uma coisa generalizada pelo país, que os preços aumentam indiscriminadamente. É óbvio que existem alguns itens, principalmente relacionados à mão de obra, que fazem com que o índice seja puxado para cima. A gente acha e considera ainda que a cesta de INCC reconhece muito bem as despesas gerais de inflação. A nossa discussão é, se o nosso custo é 1% a mais do que a INCC, ou menos 1%, do ponto de vista prático, é muito difícil precisar isso. Você só consegue pegar isso depois do ocorrido. Agora, a gente acha que o INCC anda refletindo, sim, alguma realidade. Agora, dentro da cesta de INCC, é óbvio que, analisando o INCC, ele é mais fraco no quarto trimestre e no primeiro trimestre do ano. Quarto trimestre no primeiro trimestre do ano, por quê? Porque ali não teve nenhum dissídio acontecendo dentro do INCC. Então, o INCC só captura o dissídio entre fevereiro e maio do ano. Como as incorporadoras sempre cobram o INCC com N mais 2, na verdade, 2 meses após o INCC acontecer, retroativo, tá? O que ocorre? O pessoal só consegue capturar esse ganho de INCC provavelmente a partir de junho, julho, agosto. Então, a gente acha que o INCC dá uma andada, mas ele cresce proporcionalmente mais com os dissídios, que na verdade são 50% do nosso custo que vem de mão de obra. Então, ele dá essa crescida no segundo trimestre, principalmente no terceiro trimestre, depois ele vai perdendo essa eficiência. Na média, o INCC anda refletindo, sim. Você pega no trimestre, ele é fraco, mas quando se anualiza, você pega os últimos anos, inclusive anualizando esse ano, você vai pegar, sim, um custo realístico de INCC. O que acho que pode acontecer é custar 1% a mais ou um pouco a menos do que a cesta de INCC. Tá? Então, assim, claramente eu acho que a gente tem uma vantagem de estar mais diversificado. Eu acho que muito do problema de inflação que as empresas estão sofrendo é uma questão de planejamento. E a gente também sofreu isso ao longo das nossas obras, de expectativas que a gente tinha, que na verdade não se confirmaram porque falta de planejamento. Não era uma questão que o índice era muito mais caro, era a previsão inicial ser, na verdade, otimista ou falta de experiência para julgar o quanto seria o custo verdadeiro daquilo. Isso não tem nada a ver com a inflação. Eu acho que a gente foi um pouco afetado por isso e vai passando essa margem. E as outras, ao longo do tempo, aprenderam isso e vão consertando. Tá?
Então tá ótimo. Então, quer dizer, se for imaginar agora o processo de precificação e orçamento dos novos produtos que vocês estão lançando, vocês estão tendo um cuidado ainda maior ou talvez um ganho na experiência do que aconteceu aí nos trimestres anteriores. Quer dizer, dá para pensar na viabilidade que vocês fazem dos produtos? Vocês estão colocando alguma folga já para, enfim, não ter dor de cabeça na frente? Ou quer dizer, o aprendizado já eliminou isso e você consegue já prever exatamente o que você... Vamos falar assim, você já espera direto, não precisa colocar folga na conta.
Guilherme, o Zeca falando, eu acho que com certeza a qualidade da previsão e da viabilidade da maioria das empresas, da PDG, com certeza melhorou. Eu acho que muito dos erros que aconteceram por aí foi um pouco aquela vontade de acreditar em orçamentos que algumas empresas terceiras apresentavam, que você sabia que era difícil de acontecer, mas queria acreditar para poder viabilizar o lançamento, essas coisas. Então, acho que hoje está todo mundo muito mais cuidadoso e os preços de venda facilitaram isso. Os preços de venda aumentaram bastante. Então, hoje, você, mesmo com orçamentos mais cuidadosos na parte de obra, você consegue lançar e ter uma margem muito boa. A gente continua tendo na nossa viabilidade uma projeção de INCC crescendo acima da inflação geral de 3% ao ano, como uma margem de segurança. E, obviamente, que o setor que tem que prestar mais atenção nisso é a parte do empreendimento Minha Casa Minha Vida, onde você operando com caixa, você não tem o benefício da indexação junto ao comprador depois de vendido. Então, aí fica mais, obviamente, apertado quando você está falando de uma inflação mais na faixa de 8% ao ano do que uma inflação na faixa de 4% a 5%. Então, você tem que ser mais cuidadoso e provavelmente tem que largar com uma margem maior para fazer sentido, senão depois você devolve toda a rentabilidade ao longo do tempo.
Tá ótimo, Zeca. Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Paulo Renelli, do Banco J Safra.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, vocês estão com um ritmo bastante forte de entregas, né? Tanto o realizado aí até abril quanto o projetado para o ano. Eu queria saber se vocês estão já enfrentando ou antevendo algum tipo de dificuldade aí no repasse para os bancos, seja na parte operacional, seja na questão da análise de crédito dos bancos. Queria saber como é que vocês estão vendo isso. E a segunda, com relação ao endividamento, queria que vocês dessem uma ideia de até que nível vocês veem o ratio de dívida líquida, patrimônio líquido chegando.
Oi, Michel falando. Primeira pergunta em relação a repasses. Isso aí está tendo uma grata surpresa. A gente andou testando com outras empresas também, tá? A verdade é que o repasse de SFH está acontecendo melhor do que a nossa previsão de modelar. A gente trabalha que o repasse deve acontecer de 3 a 6 meses após a entrega das unidades. Do ponto de vista prático, a gente tem conseguido mais rápido. Eu acho que é um pouco por eficiência interna, mas principalmente por eficiência externa. E qual é o ponto? Automaticamente o comprador sai de uma tabela de INCC ou IGPM mais alguma coisa, carregando muito rápido garantido o contrato a TR mais 9,5, 10, 10,5. Então a gente acha que esse aumento dos juros, na verdade, corroborou para a gente em conseguir aumentar a velocidade de repasse, além de o fato de a gente ter um conhecimento maior de unidades de repasse, porque a gente teve a experiência de ter que fazer volume antes de todo mundo ou com poucas empresas antes em relação à caixa, eu acho que a gente tinha um entendimento melhor de todo o processo. Tá? Então, isso está sendo uma surpresa agradável, isso é um upside dentro do modelo. Tá? Segundo ponto, em relação à dívida, a gente não trabalha com uma meta interna. Eu acho que um ponto que a gente entende muito dívida é o seguinte: o que a gente quer ter é um caixa de curto prazo, uma posição de caixa muito forte, uma dívida com duration longo, tá? E esse patamar pode ainda subir uns 5% ou 10%, que não teria nenhuma surpresa para a gente. Tá? E aí o que a gente entende é o seguinte: final do ano, último trimestre, provavelmente caixa neutro, e aí final do ano que vem, fluxo de caixa positivo. Tem que lembrar que quase toda a dívida nossa, boa parte dela é concentrada em SFH, é por isso que o ratio de dívida é complicado de você analisar tudo como se fosse um grande montão de dívida. Então, o que eu estou muito preocupado é se eu tenho muito caixa para as minhas obrigações de dívida de capital de giro, e a gente entende que o SFH vai se seguindo com o tempo com a própria entrega dos projetos.
Está ótimo, então. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Grabowski para as considerações finais.
Ok. Bom, obrigado a todos pela atenção. Como sempre, estamos à disposição aí para quaisquer dúvidas, qualquer ideias, comentários. Então, fiquem à vontade para procurar a gente. Essa semana que vem, nós vamos estar lá em Nova York, na conferência do Itaú. Provavelmente vamos encontrar diversos investidores por lá. Então, a ideia está...
A gente também tem Santander em Londres semana que vem e Goldman Sachs em Londres semana que vem.
Então, essa atividade de RI vai continuar forte ao longo do ano, quer dizer, nós vamos estar presentes em todos os eventos que houverem, exatamente para estar dando maior disponibilidade possível de tempo para estar discutindo com vocês e dando notícias sobre o dia a dia daqui. Mas, no geral, estamos muito entusiasmados com o mercado para esse ano. Acho que vai continuar muito bem. O mercado está muito demandado. Com certeza nós vamos estar, ao longo dos trimestres, ajustando o mix de lançamentos ao que estiver vendendo melhor e com margem melhor. Acho que essa é a grande vantagem da PDG hoje, em ter realmente esse land bank com essa grande diversificação geográfica e por segmento de renda. Então, realmente, a gente consegue só praticamente lançar na certa, quer dizer, a gente tem não só uma experiência e um passado relevante para entender os diversos mercados, como a gente tem disponibilidade de ir ajustando o land bank para lançamento tri a tri, à medida que cada segmento vai melhorando. Então, a gente pretende continuar ter uma velocidade de vendas muito alta esse ano. Acho que aquela visão de que deve ser menor que a do ano passado continua valendo, mas o primeiro trimestre surpreendeu para bem. Com 29%, realmente ficou muito bom. Então, se a gente puder manter esse nível, nós vamos brigar por isso. Apesar de que a gente estaria confortável com alguma coisa entre 25% e 27%, mas se pudesse de 27 a 30, melhor ainda, tenho certeza que vocês vão ficar mais satisfeitos, e isso é que interessa, no final das contas, é continuar com resultados consistentes e, se possível, surpreender para melhor sempre. Então, obrigado por tudo e até a próxima. Abraço.
A teleconferência da PDG Realty está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.